Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos agora de notícias.
Notícias.
Vou no final. Bom, começamos com notícias do Acre. Página 20. Ministro da Pesca assegura a liberação de 20 milhões para a construção de tanques. O programa de piscicultura realizado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, que é a CEAPROF, ganha mais um reforço do governo federal. Terça-feira 11, o governador Tião Viana participou de audiência com o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que na ocasião garantiu ao governador a liberação de 20 milhões para a construção de tanques de piscicultura. Viana comemorou a conquista que visa ampliar a piscicultura em todo o Acre, levando mais uma opção de renda e segurança alimentar para os produtores. Com essa ajuda do Ministério da Pesca, estaremos próximos da meta de 5 mil tanques, acrescidos aos 2 mil que já fizemos, disse o governador em sua página do Twitter.
Bom, temos uma notícia agora do Ceará, O Povo. A FIFA vai inspecionar o estado Castelão nessa sexta-feira. O Castelão será o sétimo e último estádio a receber a visita da FIFA nesta rodada de inspeções. A inspeção será feita por uma comitiva de cerca de 50 pessoas representando a FIFA e o comitê organizador local. Previsto para ficar pronto em dezembro, o estado já tem 87% das obras realizadas. A visita encerra mais uma rodada de observação in loco dos estados que vão receber a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. Antes de desembarcar em Fortaleza, a comitiva já tinha passado pelo Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Recife.
Bom, aqui temos a informação da Gazeta Digital do Estado de Mato Grosso. É que o Estado vai receber R$ 450 mil do Ministério da Saúde para investir em ações do projeto Vida no Trânsito. O dinheiro é do Fundo Nacional de Saúde, para atender todos os 26 estados brasileiros, com suas respectivas capitais e UDF, serão investidos mais de R$ 12 milhões. O projeto Vida no Trânsito tem o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos graves no trânsito por meio da conscientização e mobilização da sociedade, de forma a diminuir os mortos e feridos no trânsito. Os municípios com mais de 1 milhão de habitantes receberão R$ 250 mil, enquanto as cidades com número de habitantes entre 500 mil e 1 milhão receberão o valor de R$ 200 mil. Os municípios com menos de 500 mil habitantes receberão R$ 175 mil.
Em Natal, a Tribuna do Norte diz que a visita de representantes do Conselho Regional de Medicina ao Hospital Monsenhor Valfredo Gugel na manhã de ontem foi criticada pelo secretário estadual de Saúde Pública, Isaú Gerino. O secretário considerou que a visita ao maior hospital do estado não passa de uma montagem e que ele considera um exagero. Por volta das 10 horas da manhã de ontem, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Giancarlo Cavalcante, chegou ao Valfredo Gugel em companhia do presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Marcos Dionísio Caldas, para iniciar uma visita onde constataram o que consideram uma situação caótica do hospital, que está com 92 pacientes internados.
Notícia do Piauí. O site Acesse Piauí informa que a falta de abastecimento leva moradores a comprar água em Teresina, na própria capital, né? A falta de água faz com que a maior parte da população não tenha como tomar banho, limpar os objetos, trabalhar e até fazer a comida. A situação mais grave é de bairros da Zona Leste, onde a constante falta d'água se agravou nos últimos dias. Recentemente, moradores dos bairros realizaram manifestações queimando pneus e impedindo o trânsito como forma de chamar atenção para a situação dos bairros, e nós vemos que somente no bairro Santa Bárbara são cerca de 35 mil pessoas que não sabem quando vão ter água em suas torneiras.
É uma situação bem grave essa.
Bem grave, bem grave. É, a gente podia dar talvez mais uma notícia do Acre, né? Eu acho que tem uma notícia da universidade lá, uma coisa assim.
Ah, é que a greve da Universidade do Acre, ela continua, né?
Ah, continua lá.
Em todo o Brasil, que a gente está tendo essas greves da universidade, que sempre está tendo problemas, né? Na decisão se volta ou não,
não volta,
às aulas,
né?
A Gazeta do Acre informa que a volta das aulas lá no Acre, né? Na Universidade Federal do Acre, ainda é incerta. Isso porque os professores realizam assembleias nesta semana para discutir a retomada das aulas. Embora a maioria dos professores da universidade tenha votado pelo retorno das atividades escolares lá na universidade, o fim da greve ainda não é certo, uma vez que o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a ANDES, determinou a manutenção da paralisação. As assembleias dos professores para decidir se acata ou não o posicionamento da ANDES acontece até o final desta semana. Caso nestas assembleias os professores mantenham a decisão pelo fim da greve, independente da decisão da ANDES, os mais de 8 mil alunos da UFAC voltam às aulas na próxima segunda-feira.
Bom, senhores, após essas notícias, vamos passar ao quadro Projeto do Dia. Na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre penas alternativas e sobre as propostas de redução de penas para alguns crimes, como roubo e furto simples, falsificação de remédios e gestão fraudulenta.
Projeto do Dia.
A população carcerária no Brasil é de mais de 500 mil de pessoas. De acordo com o levantamento do Centro Internacional para Estudos Prisionais, nosso país só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia em número de detentos. Dos mais de 500 mil presos atuais, cerca de 260 mil estão na cadeia por terem cometido crimes como roubo e furto. A comissão de juristas que fez o projeto do novo Código Penal propôs a diminuição das penas para esses dois crimes, desde que não sejam cometidos com violência. Assim, o furto simples, punido hoje com 1 a 4 anos de prisão, passaria a ter pena de 6 meses a 3 anos. O roubo simples, que hoje tem pena de 4 a 10 anos, passaria a ter punições variando entre 3 e 6 anos de cadeia. A defensora pública Juliana Belloc, que fez parte da comissão de juristas, defende a diminuição das penas para roubo e furto simples, com o argumento de que hoje o código pune com rigor excessivo os crimes contra o patrimônio cometidos sem violência.
Existem 65 mil pessoas nesse país presas por furto. E esses furtos são de bandeja de danoninho do supermercado, de corte de picanha. As pessoas pegam hoje penas de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses em regime fechado. A ideia é promover uma desencarcerização, sim, desse contingente de pessoas.
Durante debate com os senadores sobre o projeto do novo Código Penal, o desembargador José Moinhos Pinheiro alertou para um efeito imediato que a diminuição das penas para furto e roubo pode ter: o aumento dos pedidos de revisão criminal.
Existe um fenômeno chamado revisão criminal e toda lei mais favorável retroage. Isso significa dizer que, se aprovadas as propostas da comissão, que eu quero dizer que eu não posso ser contra, porque eu fui membro da comissão, mas tenho que trazer aos senhores, significa dizer que 260 mil presos terão direito a uma revisão, e isso é uma consequência social. Ou seja, uma mudança hoje atingiria diretamente 260 mil pessoas presas. Essa consequência os senhores precisam avaliar, porque examinando o projeto não vão reparar talvez essa consequência. É uma decisão política muito séria.
O projeto do novo Código Penal propõe também a diminuição de pena para o crime de gestão fraudulenta. A pena máxima atual, que é de 12 anos, cairia para 7, podendo ser até menor se a gestão com fraude não levar à falência da instituição financeira. O projeto propõe 4 figuras de gestão fraudulenta. Primeiro, o ato fraudulento, tenha ele causado ou não prejuízo. Segundo, a conduta habitual. Terceiro, a que causou prejuízos a outras pessoas. E quarto, a que levou a instituição financeira à quebra. Um argumento dos juristas para as mudanças é que no Código Penal em vigor hoje, além do amplo intervalo entre a pena mínima de 3 anos e a máxima de 12, há muitas dúvidas sobre a correta caracterização da gestão fraudulenta. Uma delas é se seria suficiente uma única fraude para a aplicação da pena ou se seria preciso haver um longo período de gestão com fraude para caracterizar o crime. Mas o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, criticou a proposta de diminuição de pena para gestão fraudulenta e deu o exemplo concreto do julgamento do Mensalão, que tem 4 dos 37 réus sendo acusados desse crime.
Olha a perplexidade que isso pode causar ou o contrassenso que isso pode causar. Alguém é condenado nesse processo que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a uma pena de 3 a 12 anos e depois entra em vigor um código que tem uma penalidade menor. É algo que precisa de uma reflexão, de uma apuração maior.
O projeto do novo Código Penal também propõe a diminuição da pena para outros crimes. A falsificação de medicamentos, por exemplo, que hoje pode levar à prisão de 10 a 15 anos, teria punição entre 4 e 12 anos se o projeto for aprovado sem modificações. O aborto é outro exemplo. Ele continua sendo crime, mas também tem penas abrandadas no projeto do novo Código. Hoje, o aborto consentido tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Na proposta do novo Código, de 6 meses a 2 anos. Além de propor a diminuição das penas de prisão para alguns crimes, o projeto do novo Código Penal que está em análise no Senado também privilegia a aplicação de outras penas que não sejam de privação de liberdade, como enfatiza o presidente da Comissão de Juristas da Reforma do Código Penal, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça.
Privilegiamos, sim, outros tipos de penas que não a prisão, como as penas alternativas e restritivas de direitos, ampliando-se o seu leque de atuação. Consignamos com maior clareza e maior rigor a aplicação de multa em determinados crimes. A recuperação de bens e valores que foram apreendidos através de práticas antissociais, práticas de crimes contra a administração pública.
Começamos a reportagem de hoje falando sobre a superlotação dos presídios. O uso das penas alternativas também aparece como ferramenta para desafogar o sistema carcerário. Essas penas podem ser aplicadas pelo juiz na análise de cada caso para os crimes que têm pena máxima de prisão de 4 anos. Em 2010, a Organização das Nações Unidas, ONU, elogiou o sistema de penas alternativas brasileiro, classificando-o como uma das melhores práticas para a redução da população carcerária. Mas há também quem acredite que a sensação de impunidade aumenta quando a prisão deixa de ser aplicada. E você, o que acha do uso das penas alternativas para tentar conter a superlotação nos presídios brasileiros? E o que você pensa sobre a diminuição de penas para crimes como furto, roubo, gestão fraudulenta e falsificação de remédios? Mande sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. A ligação é de graça. 0800-61-2211. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Bom, e amanhã continua a série sobre a reforma do Código Penal.
É, nós vamos falar sobre as críticas a respeito da proporcionalidade das penas propostas no texto do projeto do novo Código Penal.
Mas agora é a vez do ouvinte de Natal acompanhar o Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
Em Natal continuam nesta semana os concertos da terceira edição do Festival Internacional da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta sexta-feira, 14 de setembro, concerto do grupo UFRN Cellos e do grupo Percumpá no Auditório Onofre Lopes às 8 da noite. No sábado será a vez do concerto da Orquestra Sinfônica da UFRN com Fanny Solter, Katrin Melchiori e Martin Ostertag. Também às 8 da noite. A entrada é franca. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, samba e bossa nova com a cantora Lízia Condé e os músicos Neemias Lopes, Juliano Jojo, Paulo Sarkis e Rafael Bender. O show será às 10 da noite no Espaço Cultural Buraco da Catita, na rua Câmara Cascudo 95, bairro da Ribeira, próximo ao Teatro Alberto Maranhão.
Bom, senhores, agora vamos a mais um bloco de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Oi, trapa no coqueiro, tira coco, jipi, jipinha, pinhaco no coqueiro, olirá. Oi, trapa no coqueiro, tira coco, jipi, jipinha, pinhaco no coqueiro, olirá.
No Som Brasilis, a rainha do Baião, Carmélia Alves.
Papai, cadê Maria? Maria foi passear.
A gente ouve agora Carmélia Alves relendo dois de seus grandes sucessos. Sabiá lá na Gaiola, adaptação de tema folclórico feito por Hervé Cordovil e Mário Vieira, e Pé de Manacá, outra de Hervé Cordovil, agora em parceria com Marisa Pinto Coelho.
Sabiá lá na Gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vive a chamar, vem cá, Sabia, vem cá. A menina diz soluçando, Sabia, estou te esperando. Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar, nós vamos pra lá. Cê quer? Cê quer? Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Nós vamos se casar e vamos mudar pra lá. Cê vai? Cê vai? Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar, nós vamos pra lá. Cê quer?
Ouvimos Sabiá lá na Gaiola e Pé de Manacá, com Carmélia Alves, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, depois do Som Brasilis vem o Minuto Cultural para o ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá segue até o dia 30 de setembro a exposição Exílios, em cartaz no Salão Nobre do Pavilhão das Artes. O trabalho é da artista carioca Paula Troppi, que inclui gravação de depoimentos de mulheres cuiabanas, entre elas a poeta Luciene Carvalho e a presidente da Associação Flor Ribeirinha, Dona Domingas. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, de 1 da tarde às 7 da noite. O Pavilhão das Artes fica na Rua Antônio Maria, 151, no centro. Ainda em Cuiabá, a Casa do Parque exibe até o próximo sábado a mostra Irigaray, que traz telas do artista plástico Clóvis Irigaray. O espaço está localizado na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no bairro Duque de Caxias 2, e a visitação pode ser feita das 11 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca.
Agora em Brasília são 9 horas e 21 minutos e vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.
Escala Brasileira, um programa de entrevistas com quem faz a boa música nacional. Reprise nesta quinta-feira, às 11 da noite.
Eleições 2012.
Cidadãos naturalizados brasileiros são obrigados a votar, como explica o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani.
Se ele já tem a naturalização concedida, eles são eleitores obrigatórios. Então, mesmo que eles não tenham o título de eleitor ainda, já seria obrigação deles, a partir do instante que eles obtiveram a naturalização, já seria obrigação obter o título eleitor. E, em obtendo o título eleitor, eles seriam obrigados a votar. Então, para esses cidadãos, eles têm que procurar o quanto antes regularizar essa situação, ainda que não tenham tirado o título eleitor.
Rádio Senado nas eleições municipais.
Conexão Senado com Jefferson Dal Moro. Entrevistas e reportagens para você saber o que acontece no Senado Federal e entender as decisões políticas que viram notícia. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 8h30, aqui na Rádio Senado.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora em Cuiabá e Rio Branco, 9 horas e 23.
É 8 horas.
Lá que é 1 hora. É, 1 hora menos. Agora em Cuiabá e Rio Branco, 8 horas e 23 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, na capital mato-grossense, em 102,2.
É 102,5
MHz e na capital acreana em 100,9 MHz.
É, e nós vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Acre Rock Festival começa no próximo sábado com atrações locais e nacionais em uma grande estrutura. O evento, realizado pela equipe Acre Rock, vai reunir em um mesmo espaço esporte radicais, convenção de tatuadores e shows com artistas. Destaque para a banda acreana Los Porongas, que vai abrir o show do roqueiro Nazi do Grupo Ira, neste sábado, a partir das 18h, no Clube Juventus. Ainda em Rio Branco, continua em cartaz o espetáculo Insercíveis, na Usina de Arte João Donato. Até 30 de setembro, com sessões sextas, sábados e domingos, às 8 da noite. A entrada é franca. A Usina de Arte fica na Avenida das Acácias, número 1.
Bom, chegou a hora do Fique por Dentro da Lei.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Fique por Dentro da Lei. E hoje a nossa entrevistada é a Ana Tereza Iamarino, ela que é coordenadora geral do Acesso à Justiça e Combate à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Bom dia, Ana Tereza.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes.
Ana Tereza, a Lei Maria da Penha, uma lei muito importante aprovada aqui no Senado, já está em vigor há alguns anos e tem mudado a vida de muitas mulheres aqui no Brasil. Mas eu perguntaria a você, como coordenadora dessa área que é tão importante para as mulheres, como é que você tem visto a aplicação dessa lei?
Pois é, a gente tem observado que sim, né? A lei ela traz diversos avanços importantes no sentido de proteger as mulheres em situação de violência, porque além de prever a punição dos agressores, ela também prevê a articulação de toda uma política pública que envolve não só o Poder Judiciário, mas também o Poder Executivo, no sentido de oferecer essa proteção às mulheres. E a lei ela é bastante completa, ela é bastante clara, então ela avança muito, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres. E nesses 6 anos, nesses quase 6 anos, que foi sancionada a Lei Maria da Penha, muitos avanços foram conquistados no âmbito nacional, que vão desde a criação dos juizados especializados para trabalhar no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, até a estruturação dessa rede de atendimento. Então, onde os juizados eles foram instalados, que a gente consegue ter um trabalho mais próximo com os operadores do direito, com juízes, promotores, defensores e advogados, especialistas na causa, a gente, de fato, tem como resultado mulheres mais protegidas e com direitos garantidos. Mas, infelizmente, não são todos os lugares que já têm, né, e possuem as varas especializadas.
Temos aqui notícia da CPI das Mulheres que, em alguns lugares, essa lei não tem sido aplicada, né, por membros do Poder Judiciário. Então, aí no Ministério é a mesma visão, aí na Secretaria de Políticas para as Mulheres, a constatação é a mesma que aqui no Senado Federal?
Sim, né, com certeza. Ainda tem locais que a gente, infelizmente, verifica que há uma certa falta de sensibilidade, digamos assim, dos operadores do direito que não aplicam de forma correta a lei. Mas, em geral, são locais onde não existe essa vara especializada de atendimento às mulheres e que, portanto, os operadores são operadores que não estão especializados na causa, né? Então, o resultado nem sempre é o desejável.
Ana Tereza, vocês têm um Disque Denúncia, não é isso? 0100,
é
isso?
180.
Então, esse número 180 é um número de telefone que as pessoas podem ligar e denunciar, não é isso?
A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, né, o 180, na verdade é uma central que ela presta informações à população, em especial às mulheres em situação de violência, sobre todos os seus direitos e o que fazer para em situações em que ela esteja com algum dos seus direitos violados, né?
Pois
então
é.
A gente presta informações, recebe reclamações, recebe relatos de violência e a gente encaminha para os serviços de atendimento.
É neste ponto que eu gostaria de te perguntar, você tem algum número de reclamações específicas quanto à não aplicabilidade da lei por representantes do Poder Judiciário?
Não, na verdade, a Central de Atendimento, Ligue 180, ela não tem essa competência de processual, né? Na verdade, a gente não recebe denúncia e encaminha. A gente recebe os relatos de violência e encaminha as mulheres para os serviços de atendimento. Então, esses números, eles estão sob o poder do sistema de justiça e segurança pública.
E quando uma pessoa liga, digamos que uma mulher que foi vítima da violência doméstica em um local que não é atendido por esses serviços do Poder Judiciário de proteção à mulher, qual é a orientação que a secretaria dá a essa mulher que procurou o serviço?
Se ela procura a secretaria com a intenção de denunciar a agressão que ela sofreu, a gente procura encaminhá-la ou, se houver, para uma delegacia especializada de atendimento à mulher, se não houver, para a delegacia comum mais próxima do local onde ela se encontra. Porque, apesar da existência das delegacias e que seja recomendável que ela seja o local apropriado para que as mulheres procurem ajuda, todas as delegacias têm a competência de registrar os boletins de ocorrência que são oriundos da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa não é uma competência exclusiva das delegacias especializadas de atendimento à mulher, apesar de ser mais recomendável que seja feito numa delegacia especializada. Então, de qualquer forma, a mulher ela não pode ficar desassistida. Se não houver a delegacia especializada, ela é encaminhada para a delegacia comum e o esforço que a gente tem feito é que ela seja tão bem atendida numa delegacia comum quanto numa delegacia especializada. E aí, esse processo, ele tem início, então, com essa denúncia, né, com o registro de um boletim de ocorrência e depois encaminhado para o sistema de justiça, que vai ser para uma vara especializada, onde houver ou não, para uma comarca comum, que também tem a competência de julgar da mesma forma.
E a mulher que se sente prejudicada exatamente por esse julgamento, ela tem como recorrer?
Sim, ela tem à sua disposição os mecanismos normais previstos, né, no Código de Processo Penal, de recorrer das sentenças, e além disso a gente recomenda também que seja feita uma reclamação oficial ou através da Central de Atendimento Ligue 180 ou através da ouvidoria da Secretaria de Política para as Mulheres, para que a gente possa acompanhar o funcionamento dessa rede e a forma, né, como tem sido tratada e aplicada a Lei Maria da Penha para poder elaborar as políticas públicas voltadas para esse tema.
Ana Tereza, você teria alguma sugestão para fazer quanto a ampliar a aplicabilidade desta lei?
A nossa sugestão tem sido de ter cada vez mais trazer para próximo desse trabalho os diversos operadores do direito e, além disso, que esses serviços sejam de fato criados, que a gente percebe uma mudança significativa dos resultados, né, do enfrentamento à violência contra as mulheres, onde existe o juizado especializado de atendimento às mulheres em situação de violência, as promotorias especializadas e os núcleos nas defensorias públicas. O que ocorre é que ainda a gente tem um envolvimento grande nas capitais, mas com uma necessidade também grande de interiorizar esse atendimento qualificado e esse atendimento especializado. Então, o nosso esforço atualmente tem sido de ampliar o alcance dessa rede, que eu me referia, para os municípios do interior e nas regiões mais afastadas da capital.
Pois não. Termina aqui, então, o Fique por Dentro da Lei, que hoje entrevistou a Ana Tereza Iamarino, ela que é coordenadora-geral de Acesso à Justiça e Combate à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Tereza, muito obrigado e um bom dia para você.
A gente é que agradece a oportunidade. Um bom dia a todos e todas.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.
Bom, e termina assim o Senado é Mais Brasil desta quinta-feira, 13 de setembro de 2012.
A produção é da equipe da programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
E a Secretaria de Comunicação Social é o Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima. E você acompanha a partir de agora a programação da Rádio Senado FM, que neste momento está transmitindo a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.